Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, hoje, dia 13 de dezembro, já estamos aqui no ar para deixar você bem informado, caro ouvinte. Então fique conosco, claro, para além de ficar bem informado, participar, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então desde já, uma ótima tarde a todos. Obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. E aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana.
Para você também, Kátia Gomes, ótima tarde. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, a partir de agora, muitas informações para você, regionais, nacionais, internacionais. E também a sua participação sempre importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita. E também, logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Não é isso, Kátia?
É isso mesmo, Marcos Bezerra. Porque aqui o ouvinte, ele tem voz e vez, né? Então, fiquem conosco nesta sintonia, tá bom? São 12 horas e 8 minutinhos, já ouvintes aqui ligadinhos no Jornal do Meio-Dia, né? Mandar um beijo pra minha amiga Lil, acompanha no Jornal do Meio-Dia. Um beijo pra você, Lil. Manda aí as informações, Lil, pra gente divulgar aqui, tá? Mandar um abraço para o professor Cristiano Lobo, reitor da Rede UniFTC. Ele que está lá em Salvador, sempre que pode, acompanha a gente também aqui no Jornal do Meio-Dia. E todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Lembrando, viu, gente, que daqui a pouco, como o Marcos disse, vocês vão poder participar aqui pelo telefone, pelo WhatsApp, tá? Aguarda aí, já já. E hoje também vamos ter uma entrevista com o deputado estadual, Paulo Câmara. Vai bater um papo conosco aqui ainda hoje, tá bom? Bem, são 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar. É um oferecimento da Rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Eliel, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Lembrando que você pode fazer as suas compras na Supermoda, né, as compras de Natal, de final de ano, e ainda parcelar, viu, no cartão de crédito em 12 vezes ou no crediário em 10 vezes sem juros. É o maior crediário do Brasil. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: chuvas deixam mais de 3.700 pessoas desalojadas e provocam 5 óbitos na Bahia. Essas são as consequências da chuva, né, em alguns municípios baianos. Hoje ainda vamos falar aí sobre o extremo sul da Bahia, né, Marcos?
É verdade, Kátia. Correio da Bahia, mãe e filha morrem soterradas e um está desaparecido em Amargosa.
Também consequência dessas fortes chuvas, viu, minha gente? Que tragédia lá em Amargosa. Jornal O Globo, o governo diz que recuperou dados sobre vacinação após ataque hacker, mas ConectSUS continua fora do ar. A previsão é que, acho que amanhã ou depois, né?
Amanhã é a previsão,
né? Já esteja funcionando o ConectSUS, né? Isso. Então, enquanto isso, você que precisar ir em algum local que exija, né, a apresentação do cartão de vacina, leve, né?
Uhum.
Caso não consiga ir acessar pelo ConectSUS, leve o cartão de vacina.
Jornal Dia, corpo de mestre Monarco é sepultado em Iaúma, ao som de hino da Portela.
É ele que era da escola de samba Portela, lá do Rio de Janeiro. Jornal Extra, chuva forte causa alagamentos e Rio entra em estágio de atenção. Olha só a situação também no Rio de Janeiro.
Folha de São Paulo, ministro do STF torna obrigatório comprovante de vacina para entrar no Brasil.
Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Correio Brasiliense, Ômicron pode reduzir eficácia de vacinas e se propaga mais rápido.
Jornal do Comércio, familiares acusam PM de matar adolescente durante abordagem no Recife.
Jornal Diário do Nordeste, prova de vida do INSS será realizada no mês do aniversário do beneficiário, a partir de 2022.
Jornal Zero Hora, ex-vereador e ex-exilado é morto com 2 tiros em Porto Alegre.
Que coisa, hein? Violência. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você pode participar, né? Ou você vai poder ligar no 36752000, falar conosco ao vivo, fazer sua denúncia, sua reclamação. Mas já pode enviar aí, caso queira apenas enviar a mensagem de WhatsApp. Envia a mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Esse também é um canal aberto aí para você falar conosco, viu? Fazer suas denúncias ou reclamações. Bem, aqui no noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. De Itabuna não tenho aqui atualizado. Eu tenho o boletim de Ilhéus de ontem à noite, dia 12. Informa que o município de Ilhéus tem 26 casos ativos de Covid. Dos 41 leitos de UTI Covid, 19 leitos estão ocupados. Aí tem o detalhe, desses 19 leitos ocupados, 17 pacientes são de outros municípios e 2 pacientes são de Ilhéus, tá bom? Vamos falar de vacinação, viu, minha gente, que hoje, segunda-feira, tem vacinação, sim, nos postos de saúde, com exceção, tá, dos seguintes postos. Primeiro, já vou até adiantar. Devido às fortes chuvas, as seguintes unidades de saúde estão com a vacinação contra a Covid suspensos aí, tá? Os postos do Ilhéus 2, UBS Hernani Sá, posto do Nossa Senhora da Vitória, também o posto de saúde da Avenida Princesa Isabel e do Basílio. Então, nestes aí estão suspensas a vacinação, tá? Mas nos demais, tem a vacinação primeira dose para quem tem entre 12 e 17 anos, quem tem 18 anos ou mais, a aplicação de segunda dose da Coronavac para quem está agendada até hoje, 13 de dezembro, antecipação das doses das vacinas Oxford e Pfizer, para quem tomou a primeira dose em 19 de outubro, a aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos, claro que receberam aí a segunda dose há mais de 5 meses, tá? E reforço para as pessoas com idade acima dos 18 anos que tomaram dose única da Janssen dentro do intervalo mínimo de 2 e máximo de 6 meses, ok? Então, vocês podem ir, nos postos, né, mais próximo, claro, o posto mais próximo aí da sua região. E aí, só lembrando que hoje está suspensa a vacinação nos postos Ilhéus 2, Hernani Sá, Nossa Senhora da Vitória, Avenida Princesa Isabel e também no Basílio por conta das fortes chuvas, tá bom? Então, tá divulgado aí para vocês, para não confundir aí as pessoas, né, em relação a essa questão. Olha, devido aí também, viu, gente, essas fortes chuvas, Ilhéus entra em estado de calamidade, né? E autoriza dispensa de licitação, né, Marcos Bezerra?
A Prefeitura de Ilhéus decretou estado de calamidade pública na sexta-feira, dia 10, para lidar com os estragos causados pelas chuvas que atingiram as regiões sul e extremo sul da Bahia. A medida autoriza a dispensa de processo licitatório para a contratação de serviços e a compra de recursos necessários ao enfrentamento da situação de emergência. Conforme a Defesa Civil do município, a cidade chegou a registrar 203 milímetros de chuva em 24 horas, superando os 160 esperados para todo o mês de dezembro. A consequência do temporal é um rastro de destruição em várias partes da cidade, especialmente nos locais com terreno acidentado, a exemplo dos morros.
Tá aí, né? Você se lembra que na sexta-feira, né, Marcos, a gente ficou aqui todo momento trazendo as informações de como é que estava, o que estava ocorrendo em Ilhéus, a situação aqui das árvores que estavam caindo também na rodovia Ilhéus-Itabuna. Então, isso. Assim, a gente já vinha acompanhando essa questão e já imaginava, né? Então, Ilhéus também aí entrou nesse estado de calamidade por conta das fortes chuvas. A gente espera que o tempo continue assim, né, gente? Firme como está. Está fazendo sol em Ilhéus, tá? E neste momento, segundo a previsão, faz 29 graus em Ilhéus. Agora, aqui diz que há probabilidade de chover amanhã, né? Há 60% de chance. A gente espera que não. Eu, sinceramente, aqui mostra chuva para a semana ainda, mas a gente espera que não, tá? E caso a Defesa Civil emita aí algum alerta, né, Marcos, de chuvas, a gente vai divulgar, sim.
Sem dúvida.
Aqui no Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 18 minutos, então a gente vai começar a falar sobre essa situação do extremo sul da Bahia, né? Vamos falar aí da ida, né? Vamos fazer um apanhado, um resumo, mas lembrando que os governos federal e estadual estiveram, né, no extremo sul da Bahia ontem, e a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Então, no domingo ontem, o governador Rui Costa sobrevoou municípios atingidos por enchentes, tá? No extremo sul do estado. A primeira cidade foi Medeiros Neto. Em seguida, ele desembarcou em Jucuruçu, uma das mais atingidas aí, né? Uma das cidades mais atingidas pelo temporal no nosso estado. O Rui Costa também visitou a cidade de Itamaraju e disse que o prejuízo é grande. E ele comentou: ontem tivemos lá e já iniciamos o diálogo com os prefeitos. Isso ele dizendo hoje, né? Ontem tivemos lá e já iniciamos o diálogo com os prefeitos para que possamos, ao longo dessa semana, com a diminuição do nível da água, iniciar a recuperação física das cidades, a reconstrução de casas e moradias que foram perdidas, disse o Rui Costa. Conforme o governador, essas novas construções serão feitas em uma parte mais alta de Itamaraju, onde não corra risco de desabamento. Na cidade, 3 pessoas morreram após a terra ceder em um barranco e atingir a casa onde elas estavam. Infelizmente, as vítimas eram tio e sobrinho, né? Infelizmente, essas pessoas não sobreviveram. E o Rui Costa disse: já conversei com os prefeitos de Medeiros Neto, de Prado, para localizarem um terreno, porque nós vamos fazer um convênio com o município em regime de mutirão, onde vamos transferir o dinheiro a eles, né, aos gestores públicos, com o apoio da população, ajudar a construir o mais rápido essas residências para tirar as pessoas de abrigos, finalizou o Rui Costa. Conforme o governador, as casas que foram atingidas parcialmente ou totalmente pela água precisam ser removidas, mesmo que não tenham caído, para que os moradores não corram risco de perder a vida futuramente. A gente sabe que essas casas, né, Marcos, ali tanto tempo submersas, né, realmente abalam a estrutura e depois, né, pode vir e ocorrer aí alguma tragédia.
É verdade.
Né? E essas pessoas não podem mais ficar nessas casas.
O solo e a fundação ficam comprometidos aí.
Exato. E o presidente Bolsonaro sobrevoou cidades atingidas pelo temporal, né, Marcos, inclusive desceu em Itamaraju, depois ele foi para Porto Seguro, onde ele desceu também e concedeu entrevista numa coletiva de imprensa, né?
O presidente Jair Bolsonaro esteve aí no domingo, ontem, na Bahia, para visitar as cidades atingidas pelo temporal no sul do estado. Ele pousou em Porto Seguro por volta das 9h50 da manhã, de onde pegou um helicóptero para sobrevoar a região. Depois do voo, Bolsonaro aterrissou em um estádio de futebol em Itamaraju. Ele foi recebido por pessoas que se aglomeravam no local. A maioria delas sem máscaras, assim como o presidente. Na Bahia, o uso de máscaras é obrigatório em pelo menos 385 cidades baianas desde abril de 2020. Entre essas cidades estão Porto Seguro e Itamaraju. Ao retornar para Porto Seguro, o presidente fez uma coletiva de imprensa e comentou a liberação do FGTS para as cidades em situação de emergência. os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, Cidadania, João Roma e Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também o acompanharam, assim como o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O presidente e a comitiva deixaram a Bahia à 1h40 da tarde. O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou que vai liberar R$5.800.000 aos municípios atingidos pelas fortes chuvas no estado. As portarias serão publicadas hoje no Diário Oficial da União. Esses R$6 milhões são apenas para 5 cidades. Estamos com mais 9 planos de trabalho em análise e tem 24 municípios aqui no estado da Bahia aptos a apresentarem projetos de enfrentamento e emergência. Então, os 6 milhões são apenas o início desse processo. Depois ainda tem toda a parte de reconstrução, enfim, explicou o ministro Rogério Marinho.
E só pontuando aqui, viu, Marcos Bezerra, em relação a esse dinheiro, esses 6 milhões, como foi explicado aí até então, nesse primeiro momento para 5 cidades, vale lembrar, caro ouvinte, que tem prefeito dizendo que o dinheiro está saindo da prefeitura, não é? É um dinheiro enviado pelo governo federal para essas cidades. Assim como o Exército foi enviado também para algumas cidades, como é o caso de Ilhéus, né? O governo federal fazendo a parte dele, enviando aí a estrutura. Aí tem prefeito que diz que é ele que está fazendo e acontecendo, né? Então, eu acho que em meio a uma situação tão delicada como essa, não custa nada ser realista e falar a verdade, né, Marcos Bezerra?
Sim, sim.
Igual o criticam, falaram aí, a gente trouxe a informação, claro, como estão aí pelas fontes, né? A gente faz questão de trazer a fonte aqui, o G1 Bahia, criticando lá que o presidente estava sem máscara e o povo aglomerado. Agora, nas festas também o povo pode ficar aglomerado sem máscara. É. Isso é normal, né?
O que a gente não quer no momento desse é, como aconteceu na pandemia, abutres em cima do dinheiro público, que é para destinado a ajudar as pessoas. Né?
A gente espera que realmente esse dinheiro chegue à população, seja bem distribuído, né?
Isso.
E nós vamos continuar acompanhando aqui, porque o que chegar aqui de denúncia, a gente vai divulgar.
Uhum.
E aí, Marcos, a gente aproveita para lembrar que subiu para 25 o número, né, de municípios em situação de emergência na Bahia. Neste sábado, foram publicados aí no Diário Oficial do Estado novos decretos de homologação de situação de emergência em Eunápolis, Encruzilhada e Ibicuí. Então, essas cidades entraram aí, tá, nessa lista. Os decretos assinados pelo governador Rui Costa têm validade aí de 180 dias, tá, na Bahia. Então, a decisão vale anteriormente para cidades que a gente já vinha citando, que são Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Guaratinga, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itajimirim, Itamaraju, Itaiem, Itapebi, Jucuruçu, Lagedão, Macarani, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabralha, Teixeira de Freitas e Vereda. E aí, gente, eu posso dizer aqui para vocês com propriedade, porque tenho muitos amigos lá em Medeiros Neto, a cidade está destruída. O centro da cidade está todo... Vou corrigir. O centro da cidade está todo destruído e bairros que ficam na parte baixa, como é o caso do centro. Uhum. Né? As partes altas, graças a Deus, não foi atingida. Então, a cidade não foi a cidade toda destruída. Né? Já Jucuruçu ficou quase toda debaixo d'água. Mais de 50%
Nossa.
Do município. Numa situação muito complicada, muito delicada mesmo. Tá? Já é ouvinte, Acauana? Agora não, segura aí. Aliás, se for ouvinte, a gente coloca no ar. Se for entrevistada, é depois do intervalo. Bem, então, gente, a situação dessas cidades realmente é muito triste, né? Eu estava ouvindo alguns relatos, conversando com algumas pessoas por telefone, e é uma situação muito triste mesmo em Itamaraju, Jucuruçu, em Medeiros Neto, né? Parece ser as piores, as cidades que ficaram numa situação bem pior do que as demais. Mas seja lá no extremo sul, aqui no sul da Bahia, muitas pessoas desabrigadas sofrendo com essa situação. Então, a gente deseja mesmo que os governos estadual e federal cheguem junto e dê toda a estrutura e ajude a população. Bem, 12 horas e 26 minutinhos. Então, vamos logo liberar, né, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
O Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi. Nós vamos atender um ouvinte que já está na linha, mas daqui a pouquinho o Marcos vai passar pelo WhatsApp para divulgarmos mensagens de ouvintes. Vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Ana Paula.
Fala de onde?
De Recife.
Fala de onde?
Recife. Recife, Pernambuco.
Que massa, Ana Paula. Tá falando conosco e tá bem, bem longe mesmo, né? A distância é longa, mas ainda bem que existe a tecnologia para aproximar, né?
Isso.
Pois não, Ana Paula. Como a gente pode lhe ajudar?
Eu estou à procura de uma irmã minha, certo? Que ela morava aí, de morar em Recife, com a minha mãe e o pai. O pai dela. E foi em 1973 para 74. O pai dela levou ela para Bahia, sequestrou, né? Que minha mãe estava grávida, né? De 8 meses. E ele disse que ia na cidade comprar roupa para a menina. E até hoje, a gente não tem notícia. Certo? Aí o nome dela é Rosa. Era Rosa, né? Aí ele botou para Mariane. Mariane.
E você teve a informação que veio para cá, para o sul da Bahia?
Não, a gente não tem contato, não teve contato com a Bahia. Não. Aí, de vez em quando, eu ligo para a procura dela. Ele levou ela, uma vez ela mandou para minha tia uma carta para o Rio de Janeiro, pedindo ajuda, que mataram o pai dela. Só que minha tia não ajudou porque ficou com medo, né? De assim, ser outra pessoa. Até então, minha mãe não tem notícia desde 5 anos de idade.
Então, mas o que eu quero entender é o seguinte, chegou até você alguma informação de que ela estivesse por aqui, pelo sul da Bahia?
Sim, ela mandou para minha tia uma carta. Ela está em Ilhéus. O endereço foi de Ilhéus.
E como é que está o nome dela na carta?
É Mariana de Oliveira da Silva.
Mariana de Oliveira da Silva. Você acha que ela tem quantos anos hoje?
Ela deve estar com 51, nessa faixa, 50, 51.
Então faça seu apelo aí para Mariana.
Oi, Mariana, se estiver me ouvindo, eu sou sua irmã de Recife.
Fala seu
sua
nome.
Sua mãe se chama Maria de Lourdes. O seu pai é Luciano de Oliveira, que ele levou você daqui de Recife, falando que ia comprar roupa no Recife, no centro, e até hoje a gente não tem notícia.
Então o nome dela é Mariana Oliveira da Silva, e o seu?
Isso.
E o seu?
Que na época que ela mandou uma carta pra minha tia, dizendo que mataram o pai dela pedindo ajuda, né?
Claro.
Só que a gente ficou com medo de ajudar, sem saber se realmente era ela.
Entendo. Fala seu nome pra mim de novo?
O meu nome é Ana Paula Martins da Silva.
Ana Paula Martins da Silva. Ana Paula, você quer deixar o seu telefone?
Sim.
Pode falar. DDD?
981-988 28-3716.
3716. Pronto, a gente vai fazer o apelo aqui para ver se localiza a Mariana e vamos passar o seu telefone para ela, tá bom?
Tá ok, meu amor. Obrigada.
Disponha. Boa sorte. Vamos torcer, né, gente, que a Mariana Oliveira da Silva, né, surge aí. Apareça para poder falar com a sua irmã, a Paula Martins da Silva. Então você, Mariana Oliveira da Silva, que mora em Ilhéus e sabe, né, que foi separada da família, porque você já procurou enviando carta, pedindo ajuda, entre em contato com a sua irmã, Ana Paula Martins da Silva, no telefone DDD 81 988 28 3716. Qualquer dúvida, ligue para nós aqui no 36752000, que a gente está aqui com o contato da sua irmã Ana Paula e a gente passa para você. E você que está nos ouvindo, se conhece a Mariana, sabe da história, puder ajudar, né, vai ser muito bom. Agora, por gentileza, viu? Não brinquem com isso. Porque, né, Marcos? Tem gente que escuta aí...
É verdade.
E começa a fazer as pegadinhas. Não façam isso porque isso é muito sério, tá? Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, na volta, a gente dá uma passada no WhatsApp, né, Marcos? E também vamos ter entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá, Supermoda e Ilhéus. Bem, o Marcos vai dar uma passadinha ali no WhatsApp da Gabi, tá? E já já nós vamos falar com o nosso entrevistado, bater um papo com ele. Enquanto isso, deixa eu divulgar aqui, enquanto o Marcos também vai dar uma passada no Zap. Deixa eu só divulgar aqui, gente. Vamos falar aqui da ONG Planeta dos Bichos, que vai realizar uma feira de adoção de animais neste sábado, dia 18, tá? A feira de adoção de animais acontecerá, vai começar às 10 da manhã e segue até às 4 da tarde, na Praça São João Batista, no Pontal, ok? Então tá aí. É bem interessante essa feira, viu, gente? E muita gente aproveita, né, para ir lá, claro, adotar um bichinho. Então, se você tem essa vontade, essa aqui agora é a oportunidade, tá bom? Olha, são 12 horas e 38 minutos, 12 e 38, o nosso entrevistado já está na linha, né? Então, vamos atendê-lo. É o deputado estadual Paulo Câmara, vai falar conosco novamente aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde para você, deputado!
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, amigo ouvinte da Gabriela FM. Eu tava com saudade de vocês. Eu disse, rapaz, nunca mais falei com eles, me abandonaram. Aí eu disse, não, vou ter que provocar. Como é que vão todos aí, tudo bem?
Certinho, deputado Paulo Câmara, aquele abraço.
Tudo na paz, tudo na paz. Um abraço aí pro senhor. E, deputado, durante o ano, o senhor nos concedeu algumas entrevistas aqui, né? Nesse segundo semestre do ano. Fez algumas cobranças, inclusive, ao governo do estado. A gente aproveita para fazer um balanço aí dessas suas reivindicações aqui para os baianos.
Olha, Kátia, é quinta-feira agora, é a notícia que eu estou lidando já em primeira mão. Acabei de falar pela manhã agora com o deputado Kelps, estou indo agora para a CPI do Rio Grande do Norte. Olha. Onde será lido o relatório final dos respiradores, né?
Então você vai lá participar?
Vou participar, é a última sessão, o relatório final da CPI. E lá saberemos efetivamente o que irá acontecer, serão iniciados. Enfim, o escopo final do trabalho será para agora nessa última quinta-feira. Eu fui convidado, estarei lá participando. Você sabe que eu liderei esse assunto aqui enquanto deputado estadual desde o ano passado, junho do ano passado. Eu venho batendo nessa tecla, cobrando sempre esclarecimentos. É inadmissível você ter aí quase 100 milhões de reais que foram parar em outros meios e não na compra dos respiradores. E a Assembleia do Rio Grande do Norte, né, que teve essa vontade, essa garra de fazer, fala até com tristeza que a Bahia, onde tudo começou, aqui o consórcio Nordeste, o governador era o presidente, mas infelizmente a casa se apequenou diante de tamanha importância desse assunto. Então, quinta-feira, nós estaremos lá acompanhando de perto, ao vivo. Se puder, eu já vou lhe passando informações para você atualizando a população. Sim. De Ilhéus e adjacências. E também outro assunto que eu sempre cobrei, e você se lembra daquele debate sobre o ICMS dos combustíveis, né? Que eu também levantei essa bandeira, cobrando sempre a responsabilidade do governador e do governo do estado da Bahia, porque os baianos não aguentam mais. Eu vi agora, passei 20 dias atrás no extremo sul, até lá no extremo sul agora, passando momentos muito difíceis, gasolina de 7,58. Nossa. Né? E Léo deve estar beirando R$7,00, R$7,05.
Então, R$7.
E teve aquele debate, aquela polêmica toda, e o governador, em reconhecimento às críticas aí que eu vim fazendo, determinou o congelamento daquele preço moderado ao consumidor final, que é o PMPF, que nós chamamos o preço médio de pauta, né? O preço de bomba. Então foi um ganho, uma vitória temporária, porque a partir de janeiro já volta ao normal, mas eu espero que o governo do estado da Bahia compreenda. É o momento que o país atravessa, que a população de Ilhéus, de todo o sul, extremo sul, né, todos nós baianos estamos passando, e congele-se até o final do ano, até que a economia possa reaquecer, até que todos nós possamos efetivamente, né, ter condições de voltar a ter o poder de compra. E você se lembra, outra briga que eu travei bastante, foi não compreender por que o governo da Bahia há quase 6 anos sem reajuste dos servidores. Isso. Uma tecla que eu bati muito forte, e agora, semana passada, tive informação que o governo estará enviando para a Assembleia Legislativa da Bahia, ainda essa semana, um projeto de lei com reajuste de determinadas categorias. Então, também mais uma vitória do nosso mandato. Eu acho que Kátia, Marcos, amigo ouvinte da Gabriela FM, a gente procura, né, pautar nosso mandato com muita responsabilidade, com muito respeito, sem fazer politicagem barata, não me permita isso. Independente de ser oposição, situação, nós temos que compreender o nosso papel de legislador mas procuro sempre andar com dignidade, chamando sempre a responsabilidade daqueles que assim o fazem.
E o senhor está acompanhando aí tudo que está ocorrendo lá no extremo sul da Bahia, o governo do estado que esteve por lá, o governo federal, né, divulgando aí que vão ser disponibilizados recursos para esse povo. O senhor está acompanhando essa situação do extremo sul da Bahia, deputado?
Desde segunda-feira, quando fui alertado, eu tinha um trabalho aí em Itamaraju, Itabela, Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, Monte Pascoal, enfim, praticamente todo o extremo sul aí eu tenho um trabalho realizado. Já na segunda-feira da semana passada, fui alertado pelos amigos da região das fortes chuvas que castigavam. E quando fui surpreendido com Itamaraju, né, no único dia, quase 325 milímetros. Eu prontamente peguei o avião, fui a Brasília, tive uma reunião com o secretário executivo do Ministério do Governo, o qual eu trabalhei na época de 2017, o Carlos Henrique, levando conhecimento do que se passava do extremo sul. Ele imediatamente ligou para a Defesa Civil, para os órgãos responsáveis. O governo federal já tinha conhecimento para que desse agilidade a esse processo. Na quinta-feira também me reuni com outros órgãos federais, acompanhando ele perto, diariamente, né? Hoje mesmo pela manhã já fiz uma nova ligação, nova conferência. Graças a Deus o sol passou a firmar. E no último final de semana aí, com a presença do presidente Bolsonaro, do governador Rui Costa, o que eu desejo agora, Kátia, Marcos, amigo ouvinte de Léo, e Léo também passou por um momento difícil aí, eu vi as imagens do centro, né? Do centro, eu vi aí o centro praticamente alagado, né?
Exato, e nos morros, né? Que a situação é mais complicada nos morros, tivemos desabamentos, né? E a situação
isso
está
é a hora,
em estado de calamidade.
Todos nós darmos as mãos. Primeiro, tentar evitar que novos morros desçam, né? Pedir para essas pessoas que moram nas encostas que saiam, porque quando vem um sol, como o solo está muito encharcado, a probabilidade de rachar é pior. Então, porque o sol parou de chover, não vai descer morro. Não, pelo contrário. Agora tem que ter uma retenção com cuidado redobrado, porque o solo deve estar muito encharcado, muito pesado, e com o sol forte, o risco de rachadura são bem maiores. Primeiro lugar, ver essas pessoas desabrigadas. São quase 4 mil famílias desabrigadas. Imagine, cara, as cenas que a gente viu aqui pelo WhatsApp. É uma pessoa que perdeu tudo, não tem para onde voltar. Isso deve ser desalentador. Aqueles que perderam seus familiares, pior ainda. Então, eu acho que nesse momento agora, todos nós, independente de partido, eu acho que nós temos que estarmos juntos aí, junto com o governo do estado, com o governo federal, com os prefeitos, dando todo o suporte necessário, porque o estrago foi enorme. Será de médio e longo prazo, as cidades praticamente, eu cito aí Jucuruçu, Itamaraju e Medeiros Neto, cidades que eu tenho um trabalho mais específico, praticamente arrasadas. E Léo, graças a Deus, não teve aquele problema maior, a não ser naquele último sábado que nós acompanhamos. Mas como você falou, é uma cidade de morro, uma cidade de deslizamento, uma cidade que tem que ter cuidado redobrado, também ajudar o prefeito local, me colocando aqui à disposição ao prefeito Mário, para que a gente possa, junto à nossa interlocução, o governo federal, também aqui o governo do estado, se necessário, ajudar todos os lienses.
Deputado Paulo Câmara, o deputado esteve visitando alguns municípios no sul, extremo sul do estado, antes dessas chuvas. É possível agora que a Assembleia Alba ajude alguns municípios através de emendas?
Olha, o orçamento já foi feito. O que nós podemos fazer é tentar, junto com a Secretaria aqui de Relações Institucionais, Secretaria de Governo, tentar o remanejamento dessas emendas. Primeiro, solicitar que o governo pague, né? Porque você sabe que o governo não paga as emendas dos deputados, mesmo sendo impositivas, né? É uma briga aqui eterna, porque não pagaram emenda impositiva, isso dá até problema de a improbidade administrativa. Mas aqui na Bahia, você tem deputados de mandatos de 2 anos atrás, com mandatos reeleitos que não foram pagas as emendas ainda. Então,
nossa,
você vê.
E vai ficando por isso mesmo?
Bom, aí só a justiça, que infelizmente também não consegue, né? Por mais que você tenha aí advogado, entrar na justiça, liminar, mas o governo da Bahia não paga as emendas impositivas dos deputados. Essa é a grande realidade. E olha, não é só da oposição não, viu? Se você ligar para deputados da base do governo, é a crítica geral, como se fosse ali. Aliás, é dinheiro público, cara. Te explicar para o ouvinte o que é emenda do parlamentar. É destinado no orçamento do governo do estado da Bahia. Cada deputado pode utilizar até R$1.600.000 e destinar aos municípios, aqueles que representam. Então, para Ilhéus, se for pavimentação ou se for encosta, sendo que dessas emendas, 50% tem que ser aplicada na saúde e 25% na educação. Né? Isso está escrito na lei. Mas mesmo assim, você indicando ambulâncias, equipamentos da saúde, tratores, pavimentação, não se paga. É um horror. Eu estou no primeiro mandato, né? Diga você que parte da emenda foi paga, a outra até agora não foi paga, mas a queixa dos deputados é que, infelizmente, na Bahia, né? É aquilo que o Otávio Mangabeira dizia, na Bahia, se há precedente, é um absurdo na Bahia ter precedente.
É verdade. Pense no absurdo na Bahia
ter precedente. Pense no absurdo, né? Na Bahia ter precedente, é aqui mesmo.
É verdade. Deputado Paulo Câmara, ainda falando esse resumo aí sobre sua atuação na Assembleia Legislativa na Bahia, né? Inclusive você trouxe uma novidade aqui, que você está acompanhando o desenrolar, a gente sabe disso, a gente já fez algumas entrevistas, acompanhando o desenrolar da CPI do Consórcio Nordeste, né? Que está acontecendo lá na Assembleia do Rio Grande do Norte, na quinta-feira vai ser lido aí o relatório. Então, além disso, né, quais são os outros resumos, as novidades que o senhor pode trazer para nós?
A ligação, Kátia, cortou, não ouvi a última pergunta. Qual a novidade?
Quais as novidades, outras, além desse da leitura resultado da CPI do Consórcio Nordeste na quinta-feira, tem mais alguma novidade para nós?
Olha, eu acho que a grande expectativa de nós baianos é quais as pessoas que serão indiciadas, se assim for, e se serão baianos e políticos no meio. Essa é a grande pergunta que é feita aí, que será revelada agora nessa quinta-feira, nessa expectativa. Por isso que o deputado Campos me convidou, sabe, da nossa atuação aqui a fazer esse processo. Há uma suspeita, mas seria até irresponsabilidade da minha parte falar qualquer coisa agora sem ter conhecimento. Uhum. Mas pelo que eu venho acompanhando, nós teremos agentes públicos aí, baianos, né? Tendo aí chamados à responsabilidade.
Nossa.
Então é essa novidade aí que terá nessa quinta-feira agora, com esse relatório final, e o encaminhamento aos órgãos de competência, quer seja a Controladoria Geral da União, quer seja o Ministério de Contas, Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, porque a Assembleia apura e faz o encaminhamento. Quem julga e quem dá a decisão final são os órgãos de controle. Então Entendi. Tem essa expectativa no ar. Eu acho que quinta-feira agora de tarde aí a gente vai ter essa expectativa aí já revelada.
Aí o senhor passa para nós, então, a informação para a gente trazer aqui em primeira mão no Jornal do Meio-Dia.
Já estou dando em primeira mão e se assim quiser, na sexta-feira agora, a gente já pode já combinar de também já dar essa entrevista de lado.
Pronto. Deputado, eu gostaria de te agradecer muito a sua participação no Jornal do Meio-Dia, inclusive pedir para você deixar uma mensagem aí de final de ano para os nossos ouvintes.
Olha, eu que agradeço aí, primeira paciência do amigo ouvinte da Gabriela FM, a você, Kátia, Marcos, essa é uma das poucas rádios aí com credibilidade, que se deixa o ouvinte falar, deixa o político falar, isso é muito bom para a nossa democracia. Vou mandar um abraço especial, meu querido amigo Valderico Júnior, estava comigo agora ontem, né, em Tapetinga, na inauguração da Matinha, junto com o nosso pré-candidato a governador, Assemi Neto, ele foi convidado especial do nosso pré-candidato a governador, Assemi Neto. Eu acho, Cátia, que nós vivemos ainda, estamos vivendo, mas graças a Deus finalizando, momentos muito difíceis, né? Crise social, econômica, sanitária, o mundo se repaginando, a gente se reinventando, mas graças a Deus nós temos saúde. Isso que eu agradeço todo dia a Deus, o dono da vida e da saúde. É o merecimento de estar de pé, o merecimento de estar aqui trabalhando. Muitas vidas perderam, quase 600 mil vidas brasileiras que foram por essa doença, mas graças a Deus eu e minha família nós conseguimos passar. Então eu agradeço sempre o dono da vida e da saúde. Vai ser um ano que a gente vai virar a página. Eu sou uma pessoa muito otimista, até por si só. Eu sempre costumo dizer que amanhã será muito melhor do que hoje. E eu peço sempre ao nosso bom Deus, né, que 2022 seja um ano de realizações. Seja um ano efetivamente que as pessoas possam se reerguer, possam virar a página, possam encontrar aquela luz no fim do túnel. Porque o comércio saiu prejudicado, os empresários saíram prejudicados. Isso. Muita gente perderam seus empregos, muita gente perderam seus entes queridos nesse ano e meio. Verdade. E que a gente possa ter uma virada de ano muito positiva, com muita energia boa, com muita vibração. E o Natal sempre é o Natal, momento de renovação, renovação da fé, né? É o nascimento do menino Jesus. Então ali renova-se a fé, né? Renova-se a esperança, mas com muita positividade para que a gente possa ter 2022 repleto, mas de muita energia positiva para todos nós.
Inclusive, o Valderico Júnior está acompanhando a entrevista, viu? Me manda um abraço também.
Olha, eu que agradeço. Eu tive a oportunidade de conhecer Júnior, né, assim o chamo carinhosamente. Vejo o seu empenho, a sua habilidade, a capacidade que ele tem de interlocução junto a outras lideranças políticas, o carinho que o nosso pré-candidato ACM Neto tem por ele, aí é especial, fazendo questão de convidá-lo para que ele esteja presente junto com o prefeito Rodrigo Age. E tenho certeza ainda que Léo estará bons frutos aí com o nosso querido amigo. Um abraço, meu amigo, para você aí e sucesso sempre na sua jornada.
Valeu, deputado. Nós também agradecemos a sua participação aqui, sempre trazendo informações importantes para os baianos, né, para os ilhenses. Desejamos também um belíssimo Natal para o senhor, para a sua família e um próspero ano novo.
Amém, minha amiga. Para todos nós, um forte abraço a você, Márcia, a toda a equipe da Gabriela FM, e que o nosso bom Deus interceda e proteja pela família de todos nós. Fica com Deus, tudo de bom.
Grande abraço, deputado Paulo Câmara.
Tá aí, né? Acabamos de conversar com o deputado estadual Paulo Câmara, que além de fazer um resumo aí da atuação dele na Assembleia Legislativa da Bahia, ainda trouxe uma novidade, né? Na quinta-feira, primeira mão ele divulgou aqui, na quinta-feira será lido o relatório da CPI do Consórcio Nordeste, né? Aquele consórcio que comprou os respiradores, que nem respirador, nem dinheiro, ninguém viu, ninguém nada, sumiu tudo. E aí, né, tudo indica que algumas pessoas vão ser responsabilizadas por conta disso aí. A gente acompanha e vai aguardar, né, as informações vindas do próprio deputado Paulo Câmara para a gente divulgar em primeira mão aí. Olha, o Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi para divulgar aí mais mensagens dos nossos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Pois é, no WhatsApp aqui é boa tarde, Kátia, Marcos. O nosso ouvinte mandou foto. Aqui ficou... Como ficou o Nova Esperança aqui no bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus? É o Lula do Vilela.
Depois da chuva,
que
né?
Pede socorro, né? Mostrando rua alagada ainda, também a casa dele, ainda com muita água.
Nossa. Você se lembra que aqui, semana passada o ouvinte estava reclamando, falando, né, dos buracos, de algumas coisas nas vias aqui de Ilhéus?
Sim.
E aí eu lembrei a vocês, gente, na Avenida Lomanto Júnior, no Pontal, entre um famoso hotel e uma famosa churrascaria, né? A pista tá cedendo. Hoje tá lá a cratera, viu, Marcos? Abriu mesmo o buracão. Olha, tá uma cratera imensa. Eles isolaram ali com alguns cones, né, grandes, com faixa. Aquilo ali já era para ter sido resolvido. Aí espera acontecer primeiro o quê? Virar cratera, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Para depois tomar. Porque aqui nesse programa a gente vem falando já sobre isso. Olha, tem alguns pontos aqui em Ilhéus que o asfalto ele vai cedendo, aí quando você passa de vez, fica tipo, o carro falta voar, né? Então, e aí hoje nesse local já tá lá a cratera, né? Eu não sei te dizer se ela abriu ontem ou em algum momento no fim de semana, mas hoje foi que eu vi lá a cratera imensa. Pelo amor de Deus, gente, por que que não resolvem? Aqui não existe um trabalho preventivo, né? Não existe, deixa acontecer primeiro. Triste realidade.
Tem mais aqui. Boa tarde. Eu falo da Lagoa Encantada. Queria fazer uma reclamação sobre os ônibus, os horários. Só estão tendo duas vezes ao dia. E nos outros distritos já normalizou.
Lagoa Será? Encantada. Tudo normalizado por aí? Não é bem assim, não. Mas, infelizmente, a realidade da Lagoa Encantada é ruim, né? O povo lá sempre reclama aí, sofrendo por conta dessa... Por não ter, né, as linhas aí funcionando normalmente durante toda a semana. Mais alguma coisa?
Boa tarde, sou moradora do Japu, quero fazer uma reclamação com relação ao prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, vereador Luciano Luna. Nós íamos deixar a BR-415, onde no mesmo dia fizeram um acordo para passar a máquina na estrada. Fizeram até a metade. Deve ser aquela estrada lá para o lado do Japu. Foram lá o prefeito, seus agregados, tiraram fotos, mas o serviço que é bom não terminaram e sumiram. Quando chove, não temos ônibus. Nos ajudem, por favor. Vamos fechar a BR-415 até os responsáveis tomarem uma medida.
Ai, meu pai eterno. Aí, ó, o povo fica recorrendo, né, a essas questões aí, né? Ai, gente, complicado, viu? Muito complicado. Triste, viu?
Outro ouvinte faz uma reclamação, ele é de Pimenteira, não quer se identificar. O prefeito de Ilhéus está deixando o distrito jogado às traças. Um rapaz vai abrir um bar na cachoeira e quer fechar até os rios, onde as mulheres lavam suas roupas, algo que nunca fecharam e agora querem fechar. O cemitério está um horror, muito mato, né? Mato alto, o povo tem que limpar, né? Pimenteira está sendo mandada aí pelo povo. Quem tem mais condição, né, então, está mandando por lá.
Que coisa, viu? Complicado. Parece que ela quis dizer o quê? Não tem um gestor público, né, para organizar as coisas, aí o povo manda lá, faz de qualquer jeito. Uhum. Complicado. Bem, vamos dar uma passadinha aqui no noticiário estadual, porque faltam 3 minutos para finalizarmos o Jornal do Meio-Dia. Então, trazendo uma informação aqui para vocês, olha, os servidores estaduais devem comprovar aqui na Bahia a imunização contra a Covid-19 até amanhã, terça-feira, dia 14. Conforme instrução normativa da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, SAEB. A determinação também vale para empregados de empresas que prestaram serviço ao governo estadual. Para comprovar que recebeu a vacina em primeira, segunda dose ou dose única e também o reforço, o servidor deve preencher termo de autodeclaração no portal RH Bahia e anexar o comprovante. Os servidores públicos e militares estaduais, assim como os empregados públicos que, por justa causa, não puderem se submeter à vacinação, deverão anexar em campo próprio do portal RH Bahia relatório médico que ateste as reações impeditivas para o não recebimento da vacina, tá? E vai ter monitoramento, né? Segundo o governo, vai ter monitoramento, viu, Marcos?
Pois é,
Bezerra.
As unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual serão responsáveis pelo monitoramento contínuo do registro das informações vacinais dos servidores. No caso de descumprimento das etapas do cronograma vacinal, servidores deverão ser notificados para que façam o preenchimento da autodeclaração e a anexação do comprovante de imunização sob pena de afastamento cautelar de suas funções e do respectivo cômputo de falta ao serviço. Constatada a recusa injustificada do servidor em se submeter à vacinação, deverá ser instaurado o processo administrativo disciplinar pela autoridade competente para apuração de responsabilidade. Servidores que não preencherem a autodeclaração e não anexarem o comprovante da imunização podem ser enquadrados por violação dos deveres contidos dos incisos 3 e 4 do artigo 175 da Lei nº 6.677, de 94, ou no inciso 4 do artigo 51 da Lei 7.990, de 2001.
Complicado. Inclusive, viu, sobre os terceirizados, as prestadoras de serviço e entidades parceiras também deverão realizar a comprovação da vacinação dos seus colaboradores que prestam serviços ao Estado, tá? A documentação comprobatória deve ser apresentada às diretorias gerais ou órgãos correspondentes. Tá, e o que informa o governo do Estado da Bahia? Deixa eu mandar um abração para ele, nosso amigo, parceiro, seu Pedro, da loja NP Materiais de Construção, que
um abraço,
fica ali.
Pedro NP.
É, que fica ali no Iguape, né? Isso, seu Pedro, Avenida Ferroviária. Seu Pedro, obrigada pelo carinho de sempre conosco. E é nosso ouvinte assíduo, né, Marcos?
É verdade.
Marcos, vamos direto para a última notícia de
vamos
hoje.
Lá.
Sobre a exigência aí, né, de comprovante vacinal para entrar no país. O STF determina aí.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou que o comprovante de vacina para viajante que chega do exterior no Brasil só pode ser dispensado por motivos médicos, caso o viajante venha de país em que comprovadamente não haja vacina disponível ou por razão humanitária excepcional. Barroso deferiu parcialmente cautelar cedida aí pelo partido Rede Sustentabilidade na arguição de descumprimento de preceito fundamental. O ministro pediu que a decisão seja enviada para referendo em uma sessão extraordinária do plenário virtual da Corte. Na decisão, ele entendeu que há urgência para o tema em razão do aumento de viagens no período que se aproxima e pelo risco de o Brasil se tornar um destino antivacina.
Tá aí, né? Então a gente vai continuar acompanhando. Se tiver alguma novidade sobre isso, a gente fala, mas parece que o Planalto já vai editar lá a medida provisória para colocar essa exigência, né, do STF. Bem, nós vamos finalizar aqui, então, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo sempre a sua audiência, caro ouvinte. E se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso. A primeira mensalidade por apenas R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br Oferecimento também do Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Corre lá para fazer suas compras de Natal, hein? Você pode até parcelar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 10 vezes sem juros no crediário da Supermoda. Marcos Bezerra, desejo também uma boa tarde para você, né? Claro, para os nossos ouvintes. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.